Ô, pessoal, bom dia. Estou aqui com mais um áudio e agora falando um pouquinho mais sobre investimentos, tipos de investimentos, perfil para investir e a questão do risco, né? Alto risco, baixo risco, renda variável sempre é alto risco, não é? Renda fixa tem risco ou não tem? Então vamos falar só rapidamente sobre renda fixa, né? O mais popular, a poupança. Caderneta de poupança sempre foi aquele investimento mais desvantajoso que já existiu. Mesmo com o juro, a taxa Selic aí a 14%, tinha outros investimentos de renda fixa com a rentabilidade bem superior à caderneta de poupança. Então, começando pela poupança, depois vocês consultam aí na mídia aí. É o investimento um dos mais desvantajosos, ok? Ah, mas a caderneta de poupança eu tenho a segurança que meu dinheiro está guardado e não vai desaparecer. Ok, mas isso é mito. Existem outras formas de você investir que rende mais do que a caderneta de poupança e você consegue rendimentos superiores. Outro exemplo de tesouro direto. Tesouro direto, você compra direto do tesouro, do governo. É a maior garantia que tem. Da escala aí é o último. É o que apresenta menor risco de calote. Quando o governo der o calote, todas as outras instituições já foram, né? E Tesouro Selic, mais à frente também vou mostrar como que se investe, para aquele que tem um perfil conservador, né? Quer ter aquela rentabilidade assegurada. Ela hoje deve estar variando aí 4,25 a Selic, deve dar deve chegar a 4% ao ano. Então, rentabilidade muito baixa. Já foi atrativo aí no passado recente, com a taxa alta. Mas é uma opção assim que a gente recomenda utilizar para fazer uma reserva. Quando você aplica em renda variável, você não aplicar tudo em renda variável, você manter um montante. Esse montante ficar no investimento do Tesouro Direto, taxa Selic, ok? Porque você, a liquidação é diária. O rendimento também é diário, né? A poupança só rende no mês. Se você sacar antes, você perde o rendimento. Então, na Selic ali é o caminho melhor, tá? Existem fundos baseados na Selic, que é muito similar, mas aí tem um atravessador, porque é mercado secundário, ok? Tem lá no BTG, se eu não me engano, tem algumas soluções lá, que dá até um rendimento um pouquinho melhor do que no tesouro direto. Quando você vai comprar diretamente do tesouro, né? Eu prefiro direto no tesouro direto do que no fundo de tesouro direto, ok? Que aí eu já abro a conta lá no diretamente lá no site e já faço a minha aplicação, ok? Outra opção do tesouro direto é quando você põe ele pré-fixado, né? Você amarra ele ao IPCA. Então, quando você tem inflação, a inflação descontrolou, a inflação alta, quando ele vence considerando aquela inflação. Então, a chance de você desvalorizar o seu patrimônio é muito menor. Mais uma vez, as taxas estão muito baixas também, né? E aí, esse modelo Tesouro IPCA, ele paga a taxa do IPCA mais um percentual em cima dele, né? Que seria o seu prêmio. E o que que ocorre? É uma renda fixa, mas que varia, né? Então, quando os juros estavam altos e o Banco Central estava reduzindo os juros, existe a marcação de mercado, que ele corrige a sua projeção. Quando você compra esse tipo de título, ele vence lá para 2023, 2025, 2035, 2045. Então, o ano passado eu consegui, eu peguei uma faixa boa aí de queda de juros, Eu consegui uma rentabilidade muito atraente, né? Fiquei uns 3 meses. Na época, acho que tinha investido uns 40 mil e em 3 meses eu fiz 10 mil. Porque a taxa ela mudou drasticamente e aí a marcação de mercado lá do Tesouro, ele tem uns cálculos lá, que são cálculos complexos lá, que levam em consideração a taxa Selic. E aí com essa queda drástica da Selic, ele fez a correção e o papel valorizou muito. E aí eu peguei e vendi. Mas quem ficou com esse tipo de título, dependendo do vencimento dele, né, se é 2045, 2040, ele rendeu mais de 50%, tá? Só para vocês terem uma ideia. Investimento muito seguro e ele comportou como se fosse uma renda variável devido a essa variação, né? Esse ano não tem esse gap todo para cair. O contrário também é verdade, né? Se os juros começam a subir, aí o papel começa a desvalorizar, né? Caso, mas não estou entendendo, é renda fixa e como é que desvaloriza? Quando ele vence lá na frente, ele vai te pagar o que ele te prometeu, entendeu? Então ele está desvalorizando a marcação diária, mas aí começa a desvalorizar muito, mas seu objetivo é lá na frente, você vai receber no vencimento o que ele te prometeu. O IPCA mais um tanto percentual lá que ele te prometeu. Mas até lá ele tem essa variação. E aí quando deu essa queda aí, principalmente quem já buscou, comprou esse título quando estava 14%, hoje está 4,25%, os caras ganham dinheiro demais. É uma renda fixa que funcionou como se fosse uma renda variável, tá? Algumas debêntures também que são amarradas aí. A variação aí do mercado, a variação dos juros, também tem um comportamento similar, tá? Debentures é outro tipo de investimento que você pode comprar aí das empresas, elas lançam esses papéis, que ela capta dinheiro do mercado. Ela se financia, né, no varejo. Então, ela lança, a gente compra esse debentures, por exemplo, Petrobras. Eu vou compro com vencimento lá para 2020 alguma coisa. E lá no vencimento ela pega e me paga, né, esse compromisso com a taxa de juros lá comprometida. Então, o debêntures também é um tipo de renda fixa, né? Aí tem outros, LCI, LCA, letra de câmbio, né? Que tem um rendimento fixo, para renda fixa, mas todos muitos juros muito pouco atraente, né? E aí esse tipo de investimento entre eles, a minha recomendação é o Tesouro Direto, tá? Depois eu vou passar um link ou faço um procedimento básico lá de como que a gente faz para abrir uma conta lá no Tesouro e vincular a corretora, né? Na verdade, quando você abre a conta, o sistema já vê em qual corretora você tem cadastro e põe as opções lá. E aí, quando você quer aportar, quando você tem o seu saldo na corretora, ele já reconhece, você faz a transferência pelo Tesouro Direto, pelo aplicativo diretamente lá. Muito simples, muito simples, muito simples. Mais fácil que fazer uma transferência bancária aí no que a gente faz aí no dia a dia. Sobre renda variável, a gente vai estar falando no próximo episódio, mas aí já dá uma dica aí com relação ao perfil do investidor, né? Quando você abre uma conta na corretora, você recebe uma lista de perguntas que ele vai analisar o seu perfil e ele te fala se você tem um perfil conservador, moderado ou agressivo, né? E aí você tem que ser muito sincero nas perguntas, porque às vezes você está com aquela expectativa já de entrar na renda variável, mas talvez não se adeque a certas situações que a pergunta te coloca lá. Então, faz uma pergunta que você fica na dúvida se você suportaria ou não certo tipo de situação. Então, assim, é legal no questionário você ter a visão que você, por exemplo, quer entrar na renda variável, mas você pensar e refletir. Então, lá você vai ter o seu perfil. E quando você coloca lá IDA agressiva, ele te coloca alguns produtos mais agressivos, né? Alguns fundos de investimentos, de ações, mais agressivos também. Então, fica aí já a dica, né? Vocês abrirem a conta na corretora e responder o questionário lá do perfil do investidor. Depois eu vou colocar aqui uma enquete para entender aí qual que foi o resultado do perfil de vocês aí, ok? Aí a gente elimina essa questão aí da dúvida de vocês aí com relação ao perfil de investimento, tá? As corretoras, elas não são essas corretoras que, meu dinheiro vai sumir, vou colocar lá e desaparecer, ninguém vai. Não, elas têm registro, né? Comissão de Valores Mobiliários, funciona como se fosse um banco, né? Algumas têm até autorização de fazer transações bancárias, mas a corretora, ela, você abre a conta na corretora, quando você deposita, transfere o seu dinheiro da corretora para, desculpa, do banco para a corretora, você não consegue transferir para outra conta. Você tem que devolver o dinheiro que está na corretora para a sua conta. Entendeu? Para ter lastro, né? Você quando é só corretora, né? Você não consegue transferir para outras contas o dinheiro. Quando você coloca na corretora, volta para a fonte da onde veio. Da corretora você vai investir onde você quiser, vai colocar o dinheiro nos ativos. A corretora vai ser só a passagem do seu dinheiro, né? O que você investiu não está na corretora, está no papel que você investiu. Né? Comprei a ação lá da Vale. O meu papel está lá na Vale. A corretora ela é um meio, né? Mas eu saquei o dinheiro e deixei o dinheiro lá no saldo da corretora. Aí sim, está lá e você migra essa grana de volta para sua conta quando você quiser. Ou compra outros ativos, né? Então, pessoal, só para fechar aí essa parte aí. Quais são as corretoras? A que eu uso é a XP. Só que aí, quando eu compro ações, eu pago nota de corretagem R$ 17 por transação. Para quem faz muitas transações, isso pesa, né? Mas é bacana que aí eu tenho assessoria. Quando eu preciso de algum apoio, eu no Zap mesmo, eu vou lá e eu tenho um assessor exclusivo, ele tira minha dúvida. Isso aí facilita muito. E tenho conta também na Clear. Porque aqueles papéis que eu espero movimentar com um pouco mais de frequência, né? Eu evitar esse custo aí da transação dos R$ 17, né? Então a Clear também faz parte do grupo XP. Tem a Rico, que também é da XP. Tem um Banco Inter, ele funciona como banco, mas é corretora também. Aí você tem um pouquinho de flexibilidade. Não tenho experiência com a plataforma, né? Mas é uma opção legal também. Tem o BTG, tá? Que é bacana. Tem várias. Eu uso a Clear, com mais frequência que eu economizo aí, né, nessa corretagem aí. Beleza? Com relação a fundos imobiliários, nenhuma delas cobra corretagem, se eu não me engano, tá? A corretagem é grátis. Então, compro e vendo sem pagar a corretagem da corretora. Pago emolumentos, taxas lá da transação lá da B3, né? Da bolsa. Acho que é R$ 5 por transação. E é como se tivesse fazendo uma transferência bancária, tá? Vou estar mostrando também, ou mandando um link. É muito, muito simples. Muito, muito simples. Então aí, desafio nesse fim de semana de vocês aí é abrir a conta na corretora, beleza? Vocês mesmos vão lá, pegam essas referências que eu falei aí, escolhem uma corretora. E como que faz? Cadastra lá o seu nome, seus documentos. Eles vão pedir lá a cópia digital do seu documento. Você manda e no dia seguinte você está com sua conta aberta. Ok? É muito seguro, muito tranquilo. Não precisa ter medo. Tá bom, pessoal? Um abraço aí. Bom dia.